Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva, ou melhor, um podcast sobre a sua carreira.
Olá, pessoal! Espero que estejam bem. Eu sou a Fernanda Santoro, mentora e educadora executiva da Escola E3, à frente de mais um E3Cast. Um podcast objetivo com especialistas de mercado que trazem conteúdos práticos e aplicáveis. Hoje, a nossa pauta é liderança e lifelong learning. E a nossa convidada é a educadora executiva Grácia Arnoste. Grácia, seja mais uma vez muito bem-vinda ao nosso E3Cast. Como sempre, eu peço para você se apresentar.
Bom dia a todos, eu sou a Grácia Arnoste. Olá, Fê, muito obrigada pela recepção novamente, muito bom estar aqui. Eu sou a Grácia Arnoste, educadora executiva, mentora de liderança e de personal branding.
Muito bom, Grácia, bem objetiva como sempre, mas tem muito mais coisa atrás aí dessa descrição, né? Grácia já esteve aqui com a gente em outros E3Casts, falando sobre presença executiva, a presença feminina também. Grácia, que é coautora de alguns livros, vai contribuir bastante aqui com a gente hoje no nosso tema. E como eu trouxe na abertura, né, Grácia, a nossa pauta é justamente liderança e lifelong learning. Lifelong learning, ou aprendizado para toda a vida, é um conceito que vem crescendo muito, sendo muito mais discutido nos últimos anos, mas ele nasceu lá em 1970, né? Um termo aí que foi trazido pela Unesco, que disse que as coisas estavam acontecendo, as mudanças estavam acontecendo de forma muito rápida, e somente o aprendizado básico, tradicional, formal, não era mais suficiente para que nós estivéssemos preparados para todas essas mudanças. E aí, considerando, né, isso que já veio, né, lá de trás e que vem se fortalecendo agora, fala um pouco mais para a gente desse conceito do lifelong learning e a importância dele para o mundo corporativo, para as lideranças.
Bom, vamos lá. O lifelong learning, de uma certa forma, ele meio que a gente deu um nome, né, para ele, mas quem sempre buscou o aprendizado sempre esteve à frente, né? Quem nunca parou. A gente sabe que hoje em dia ficar somente com as formações tradicionais ou alguns cursos que a gente faz em alguns momentos não é mais suficiente. Se a gente pegar o conteúdo que a gente adquiriu de algum curso, de alguma formação de um ano atrás, ele já vai ter que ser revisitado, porque sempre tem mudanças. Então, quando a gente fala de liderança e lifelong learning, não tem como não fazer uma conexão. O líder de hoje, ele precisa se atualizar constantemente. Constantemente por quê, Fê? Porque tem novas gerações trabalhando hoje nas empresas. Precisamos aprender, os líderes precisam aprender a lidar com as expectativas, com os anseios de cada geração, os processos, a tecnologia, a inteligência artificial, tudo está mudando. A pandemia trouxe muitos aprendizados de forma acelerada, mas assim, muita coisa já estava sendo falado antes, e os líderes que estiveram à frente buscando aprendizado para poder aplicar nas suas equipes, seja buscar inteligência emocional, buscar as soft skills, além do preparo técnico que eles têm que sempre estar melhorando, esteve à frente na condução de suas equipes quando esse momento chegou. Então, não tem como não falar de lifelong learning com liderança. O líder que não aprender a adotar o lifelong learning, ele vai estar fora muito rapidamente do mercado.
Perfeito, perfeito, Grácia. Até porque liderança é algo extremamente dinâmico, né? Se a gente olhar a evolução dos conceitos de liderança ao longo do tempo, né? As diferenças são muito grandes e cada vez a gente vê uma demanda diferente. A gente tinha lá atrás, né? Lá em 1916, por exemplo, aquele modelo de gestão do comando e controle, o modelo da chefia, isso foi evoluindo até que a gente chegue ao conceito de liderança que a gente tem hoje, que é essa liderança mais conectada, mais humanizada, com maior inteligência emocional. E a cada dia, com cada mudança, vem novos desafios, um novo perfil de liderança que se encaixa mais para a atualidade. Então, assim, perfeito que você trouxe, não tem como falar de uma liderança efetiva se a gente não falar desse aprendizado contínuo, né?
Com certeza, com certeza. Eu acredito muito nisso. E assim, a inteligência emocional fez presente, né, nesse momento difícil que todos nós passamos, mas não somente ele, né? O aprendizado a ter que lidar com diversidade, quando eu falei das gerações, mas não é só sobre gerações, é sobre a diferença de gêneros, a questão da inclusão também, né? Precisa ser adotada, as empresas que não olharem para isso e a liderança que vai ajudar a empresa a adotar. Tudo isso, né, para que ela mude no, nesse mundo que a gente está, ela vai ficar para trás, porque hoje os próprios colaboradores, a gente chama de employer branding, eles olham, é a marca do colaborador. Se a empresa não se preocupar em demonstrar, não só dentro, mas fora, que ela está atenta a tudo isso, a essas mudanças, o próprio colaborador vai colocar isso para o mercado. Então, é muito importante que todo movimento seja aprendido pelos líderes, seja colocado em prática, não só para fazer marketing, mas para fazer também o movimento interno.
Perfeito, Graça, quando você traz essa questão, né, gerações, gêneros, inclusão, diversidade de uma forma geral, acho que está muito aí, né, esse aprendizado ao longo da vida é, sim, sobre competências técnicas também, né, sobre, né, conhecimentos sobre tecnologia, inteligência artificial, né, como interagir nesse novo mundo com as mídias e tudo mais, mas principalmente esse desenvolvimento de soft skills e de conhecimento das pessoas, né? Quando a gente está numa posição de liderança, a gente tem essa missão de inspirar pessoas, de ser exemplo, né? De engajar as pessoas para resultados. E isso só vai acontecer se essas lideranças enxergarem cada pessoa na sua singularidade, né? Não tentar colocar todo mundo com uma fórmula única e pronto, e é isso que você falou. É preciso aprender sobre gente, né? E esse aprendizado é um aprendizado diário e contínuo.
É isso mesmo.
Muito bom. E antes, né, você trouxe um pouco, acho que até muito conectado ao próprio, essa própria origem do conceito de lifelong learning, que são essas mudanças rápidas. E aí você trouxe essa série de questões que estão mudando, né? Das soft skills, da tecnologia e tudo mais, da quantidade de coisas novas que vem surgindo a cada dia, que traz justamente essa demanda de aprendizagem contínua. Só que traz também, né, um outro conceito que surgiu, que é o que fala do FOMO, né, que é Fear of Missing Out, essa sensação de que eu estou de fora, de que eu estou perdendo alguma coisa. Tem muito conhecimento, tem muito conteúdo, tem muita gente fazendo cursos e aprendendo, e eu não consigo dar conta de tudo isso. Como que as lideranças podem atuar de uma maneira mais efetiva nessa seleção daquilo que realmente é importante que elas aprendam? A gente não vai realmente dar conta de tudo o que está acontecendo no mundo, porque é humanamente impossível, né? Mas como saber filtrar, selecionar aqueles aprendizados que realmente vão agregar para a liderança?
Olha, Fê, o que eu digo é assim: o que que realmente agrega para você hoje? A primeira coisa pode parecer clichê, mas a primeira coisa, quais são as suas competências que você precisa desenvolver de soft skills que você ainda não buscou? Qual que você acredita que ainda precisa pelos feedbacks que você recebe? Pela própria autoobservação mesmo, o que que você acredita que precisa buscar e que você sente no seu dia a dia que está faltando? Porque às vezes estudar sobre inteligência emocional não é somente ler um livro. Às vezes a gente precisa ir um pouco além, buscar uma forma de se autodesenvolver, seja através de uma busca de um processo de coaching, de mentoria, porque tem coisas que o livro, você vai interpretar nos conceitos que ele vai trazer, mas é só conhecimento. Às vezes precisa um pouco mais a fundo em questões de soft skills. E às vezes o aprendizado vai vir de uma forma diferente, que seja, às vezes, através de um curso, de um livro, mas precisa ser buscada de uma forma mais, como é que eu posso dizer, intimista. E assim, cada um vai precisar se olhar. E é aí que o autoconhecimento, ele vem de uma maneira como se fosse uma luva mesmo. Por quê? Porque cada um tem o seu momento, cada um tem sua história. Cada um tem o seu talento, e eu acredito que, uma vez colocado no papel, no mapa, o que que você já fez e o que que você acredita que ainda tem que buscar, que faz falta, que vai fazer a diferença na sua performance, seja como líder, como gestor, eu começaria por aí nessa seleção, porque realmente é um bombardeio de informações hoje em dia. muito curso, muita oferta, e se a gente for ficar buscando tudo, a gente não absorve nada. Então é melhor escolher algo que realmente faça sentido e focar.
Perfeito. Foco, autoconhecimento e planejamento, né?
Exatamente.
Com esse foco e com esse planejamento, eu sei onde eu quero chegar, né? Que líder é esse ou essa que eu quero ser? Quais são as competências necessárias? O autoconhecimento vai justamente trazer a clareza desse momento atual, quem eu sou hoje, como eu estou mais próximo, mais longe desse meu objetivo. E aí conseguir traçar, né, e filtrar adequadamente. Perfeito, perfeito, graças, sim. Acho que são esses os três principais pontos mesmo que ajudam a ter uma tranquilidade maior. Tem muita coisa que está acontecendo, sim, mas nem tudo isso vai agregar tanto valor para aquilo que eu quero realmente desenvolver, né?
Exatamente isso. E assim, essa busca muitas vezes pode parecer difícil, porque são muitos assuntos mesmo. Mas, por exemplo, se você saiu de uma empresa e foi para outra, a primeira coisa que eu acredito que um líder precisa buscar entender, qual que é a cultura daquela empresa? Porque culturas são diferentes. Então, a partir do momento que ele entende a cultura e entende como que as crenças dele, o que ele acredita, a experiência dele se encontra, se conecta naquela cultura, na minha visão já é o primeiro aprendizado que tem que acontecer, para depois ele começar a buscar outras coisas. Cada empresa vai ser diferente, cada líder vai ser diferente, cada um está em um momento diferente. Por isso que tem que se olhar mesmo, não dá para dar receita de bolo e dizer, olha, comece por aqui que você vai ter sucesso. O se olhar, o se auto-observar e observar o ambiente que você está inserido vai fazer toda a diferença para a seleção de aprendizados que você precisa buscar.
Muito bom. E você falou em cultura, né? Quando você trouxe o tema de cultura, eu me lembrei de uma fala do Konrado Schlohauer, que é, né, o brasileiro que mais estuda, né, e produz sobre lifelong learning. Ele, inclusive, tem um livro chamado Lifelong Learners, que eu super recomendo. E ele fala, né, que quando a gente olha para a aprendizagem de adulto, em geral, né, as organizações, as empresas, instituições são as maiores responsáveis pelo processo estruturado de aprendizagem no adulto, né? A partir dos seus processos de treinamento e desenvolvimento, é que conseguem trazer, né, um link maior, até porque a maior parte da nossa vida a gente passa dentro das organizações. E aí ele traz esse papel, né, justamente, né, das instituições. Nesse desenvolvimento, nesse apoio à aprendizagem contínua, que não é fazer treinamento 3, 4 vezes ao ano, né? Não é fazer uma ação de treinamento, mas justamente trazer para a sua cultura o aprendizado como centro, né, da vida das pessoas, né? Então, ter uma cultura em que veja o aprendizado como esse centro da vida das pessoas e consiga promover isso realmente continuamente dentro da empresa, estimulando que as pessoas deem sequência, né? Façam todas as ligações, todas as associações, todas as práticas também fora da empresa. Como liderança, como a gente pode estimular essa cultura, né? Pensando que a gente começou falando aqui de lifelong learning e liderança, olhando muito, muito mais para um autodesenvolvimento ou para um desenvolvimento desses líderes, dessas líderes, mas há também um papel de incentivar e estimular que as equipes tenham esse olhar, essa visão, esse mindset de aprendizagem contínua. Como os líderes podem apoiar na criação dessa cultura que tem a aprendizagem no centro da sua estratégia?
Olha, primeiro passo, dar o exemplo, né? A gente sempre fala que ele precisa ser o exemplo, ele não pode cobrar que colaboradores busquem aprendizado se ele não está fazendo isso, se ele é uma pessoa que, quando fala de determinado assunto, não sabe discutir. Não tem problema não saber, a questão é ficar inerte e não buscar o que está sendo colocado ali na mesa, vamos dizer. Mas eu acho que o primeiro passo é o exemplo, o segundo, ele pode promover isso. A gente não sabe a condição de cada um, de tempo, de energia, de dinheiro para poder investir no conhecimento, mas ele pode promover ali com a equipe, não importa o tamanho, De repente, a gente tem aquele formato Kumbuka, onde todos leem um capítulo de um livro interessante e pega ali e discute a respeito de qual foi o aprendizado. Sempre a visão de um vai ser diferente do outro, por mais que o artigo seja o mesmo. E parar a equipe ali para pensar um pouquinho sobre algum aprendizado que faz a diferença, eu acho que um líder poderia começar por aí, Fê. Começar a compartilhando alguma coisa com todos que ele acredita que vai agregar. É, são coisas simples. E de repente perguntar, você leu aquele artigo? O que que você achou? É, estimular. E ele também dar o exemplo. Eu acho que o primeiro passo é esse, porque não adianta falar você fez isso, você fez aquilo, se ele mesmo não mostrar isso para a equipe dele.
Perfeito, perfeito. Acho que é esse ser exemplo, né? Não adianta. Cultura é justamente isso, não é simplesmente pendurar um texto, uma frase bonita na parede ou colocar um comunicado. A aprendizagem é importante para nós, né? Se isso não é praticado, não é visto no dia a dia, isso realmente não passa a fazer parte da cultura, não é validado como uma característica da cultura. Então, começar fazendo e mostrar o seu interesse para aprendizagem e criar esses ambientes de troca, né, de interação contínua. Muito bom,
Exato.
Grácia. O tema é de aprendizagem para o longo da vida, daria para a gente ficar aqui, né, ao longo da vida discutindo sobre ele. A gente está caminhando para o nosso final e eu queria que você fechasse aqui com uma dica que você considera uma dica importante para realmente não deixar que essa prática de aprender continuamente se perca. Por isso, por que que eu falo isso, né? Muitas vezes a gente participa de uma formação, de um treinamento, assiste um vídeo, lê um livro, aquilo ali traz uma energia, uma inspiração que dá um gás e fala, nossa, eu vou continuar. Mas aí vão acontecendo várias outras coisas na vida e essa energia acaba descendo um pouquinho, e essa, né, a leitura, a frequência da leitura baixa, a frequência de buscar conhecimento baixa. Como fazer para que esse interesse e essa prática do aprender continuamente não se perca?
Olha, o desafio é grande mesmo, né? Porque aquilo que eu disse, é um bombardeio de informações, de oportunidades, de oferta, né? Para que a gente compre, até mesmo gratuito, né? Mas eu diria assim, se organizar. Eu sei que o dia a dia não é fácil para ninguém, mas assim, pegar 10 minutos, 15 que seja, do seu dia, para ler alguma coisa que realmente te agregue, que você conheça ali a fonte, né? Que faça valer a pena ali aqueles 15 minutos. 15 minutos a gente passa voando. Quando você vai ver, em 15 minutos por dia, você já agregou muito conhecimento. Em 15 minutos você pode absorver conhecimento e já passar adiante. Então, assim, a dica que eu dou é se organize, né, para fazer a seleção dos conteúdos que você vai absorver. E também nesses 15 minutos, a partir desse primeiro passo, para você passar adiante, né? Se você realmente tem uma equipe, para você poder começar a compartilhar. Eu acho que vai ser um ganho enorme, porque você vai observar na sua equipe quem é quem realmente tem interesse em aprender, você já vai começar a diferenciar quais são aqueles que vão se destacar pelo interesse, pelo compartilhamento, porque ele também vai poder se estimular e trazer também algo que ele viu. Então, a dica que eu dou é: se organize. Não é fácil para ninguém, mas assim, com organização a gente consegue sair desse mundo assim que a gente fica inserido com tantas atividades e se dedicar um pouquinho nessa atualização que a gente precisa fazer de conhecimento, seja para o trabalho ou para a vida mesmo, né?
Perfeito, Graça. E se organizar dentro daquilo que é desafiador, porém realista. Às vezes a gente coloca algumas metas, né? Ah, eu vou ler um livro por semana. Mas o quanto isso é realista, né? Por todas as outras atividades que eu tenho. Aí eu coloquei a meta de ler um livro por semana, passou o primeiro mês, eu não consegui ler nem meio livro, me sinto frustrada. E aí paro porque eu não consegui atingir aquela meta. Então, trazer metas que sejam realistas, desafiadoras, porém realistas. Qual que é a sua realidade? Você consegue ler o quê? 20 páginas por semana, se é um livro? Excelente, né? Leia as 20 páginas por semana, estabeleça a meta e aplique a meta, execute. Ah, a sua meta é assistir um TED a cada 15 dias? Perfeito, né? Então, eu acho que é estabelecer metas que sejam desafiadoras, porém realistas, que você consiga aplicar e a cada momento se superar. Então, aí a prática vem e o prazer também da aprendizagem contínua.
E eu queria acrescentar uma coisa, Fê. Quem está no trânsito, quem vive em cidades grandes, que o trânsito acaba tomando um grande tempo, ouvir o nosso podcast já é uma forma de aprendizado. Então, oportunidades existem, basta a gente querer colocar como prioridade e colocar dentro de realmente algo realista, como você disse.
Perfeito, é isso, assim, aproveitar esses momentos, né? Obviamente, num trânsito eu não vou conseguir fazer uma leitura, mas ouvir um podcast é perfeito. Hoje, por exemplo, eu levei a minha pequena na escola, no retorno eu estava ouvindo E3Cast, né? E aproveitar justamente esses momentos para desenvolvimento. Grácia, muito obrigada pela sua super contribuição nesse nosso podcast.
Eu que agradeço, Fê. Foi bem rápida a minha apresentação, mas quem quiser contar comigo, sou educadora executiva da Escola E3 também. E o que vocês quiserem saber a respeito de personal branding, de liderança, contem comigo.
Excelente, Grácia. E3Cast, um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da Escola de Gente Real. Muito obrigada e até a próxima!